Itália ou para a França e depois com o espaço Schengen consegue fazer o investimento chegar a Portugal. Segundo, uma notícia de 11 de março de 2022 diz-nos que o PCP votou contra a restrição do regime dos vistos gold no Parlamento Europeu. E, portanto, era importante que explicasse porque é que é a favor de restringir os vistos gold em Portugal, mas a nível europeu não o é, pelo menos está assim noticiado. Estou a ler o que está noticiado. A 11 de março de 2022 é noticiado que o PCP vota contra a proposta europeia para pôr fim ao regime dos vistos gold. Portanto, é o que está, estou a dizer tal como está. Segundo, senhora deputada, se acha que este programa, como nós também achamos, traem problemas no respeito à prevenção da criminalidade, no respeito à origem do dinheiro, então vamos melhorá-lo. Então não é acabar com ele, vamos melhorá-lo. Oh, senhora deputada, a lei da imigração também traz muito auxílio à imigração ilegal para Portugal e não acabamos com a imigração. Tentamos melhorar e criar controlos e criamos filtros. Portanto, não, está muito enganada. Trata-se de bom senso. E, portanto, o PCP o que diz é, eu prefiro que 6,3 mil milhões por ano vão para a Espanha. Ó, senhores deputados, nós sabemos que em Cuba não há grande investimento direto estrangeiro. E sabemos que na Coreia do Norte também não. Mas eu... Há investimento em Cuba e na Coreia do Norte? Sei, vocês é que sabem. Agora, há uma coisa que lhes quero dizer, já que têm os olhos tanto postos na China e na Rússia, e que estão sempre ao lado da China e da Rússia, podiam ver qual é o regime que estes países têm para quem investe lá dinheiro. Isso é que era coerência, era ir ver o que é que o regime russo de Vladimir Putin faz em matéria de vistos gold. E o que é que o regime chinês faz em matéria de vistos gold? Porque, senhora deputada, ou eu muito me engano, ou o regime chinês tem um regime até mais atrativo de vistos gold para o seu território. E quem manda no regime chinês não é nem o Chega, nem o PSD, nem o PS, é o PCP Internacional.
Muito obrigado, Sr. Deputado. A mesa não registra nenhum pedido mais de intervenção, de forma que, para encerrar o debate, dou a palavra ao Sr. Deputado Pedro Filipe Soares, do Bloco de Esquerda. Faça favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Nós percebemos deste debate que, quando o PS diz, por exemplo, na sua história, que condena toda a prática relacionada com os diamantes de sangue de Angola, não faz onde dói mais, que é na lavagem desse dinheiro quando ele serve para comprar imobiliário em Portugal. Quando o PSD condena a entrada da Rússia na Crimeia, não faz onde dói mais, porque não impede que quem possa ter lucrado com essa invasão russa não tenha direito a lavar esse dinheiro através de um visto de gold em Portugal. Quando a Iniciativa Liberal condena o genocídio uigur na China, não faz onde dói mais, que era a possibilidade de quem beneficia, por exemplo, nos territórios ocupados que pertenciam ao povo uigur, poder lavar o seu dinheiro e vir fazer negócios para a Europa através de um visto de gold. E, por esse ponto de vista, percebemos a coerência dos valores de cada um destes partidos. Sabemos também a coerência do Chega. O que o Chega nos vem propor agora é, isto não está bem, era preciso até um bar aberto para os vistos de residência em Portugal. Bar aberto é a proposta do Chega para os vistos gold. Curiosamente, com dois argumentos extraordinários. Um é, bem, mas há problemas em geral, mas os nossos vizinhos fazem, por isso nós temos que fazer também. Bem, se isso fosse assim aplicado à corrupção, bem, os outros são corruptos, por isso nós temos que ser corruptos também na mesma. Não vamos deixar agora que a riqueza da corrupção vá para o outro lado. E, curiosamente, apresentando inveja do que é a proteção de investimento quer da Rússia, quer da China, o que é, do meu ponto de vista, até é extraordinário. Eu chego a vir defender que o que é bom, até melhor que o bar aberto que propõe para os vistos de gold em Portugal, é a proteção do investimento na Rússia ou na China. É extraordinário. Ora, percebemos, portanto, que os valores pouco valem para estes partidos quando o que está em causa é o dinheiro. E desse ponto de vista, quando está em causa usar o dinheiro para defender valores, manda mais o dinheiro e manda muito menos os valores. E, Sra. Deputada Carla Castro, eu não vou pedir uma defesa da honra, porque não é o domínio nem o monopólio da Iniciativa Liberal decidir quando eu minto ou deixo de mentir. São os factos. E o que os factos dizem, e foi isso que eu referi, que houve envolvimento de pessoas da Iniciativa Liberal na promoção dos vistos gold. O Sr. Deputado João Coutinho de Figueiredo foi presidente do Instituto do Turismo de Portugal. Tenho aqui um comunicado da sua Lavra em que diz que, por exemplo, é importante a sua afirmação, sobretudo em mercados como a Rússia. E por isso é que o Turismo de Portugal vai trabalhar nesse sentido, se quiser a mandistribuir, mas eu não tenho dúvidas que conhece essa realidade. Para terminar, Sr. Presidente,
Senhores deputados, deixemos o Sr. Deputado terminar, que já o devia ter feito. Senhores deputados da Iniciativa Liberal, sejam liberais, ouçam os outros. Senhor deputado, faça favor de concluir.
Concluo com uma frase, Sr. Presidente. É que parece que se caiu agora a ficha à Iniciativa Liberal e perceberam que afinal são oligarcas ou outros milionários que querem lavar dinheiro que estão no mercado dos vistos gold e não, até ao final, os jovens russos, os jovens chineses ou os jovens angolanos que, como se percebe, têm todos 500 mil euros na conta para poder comprar uma autorização de residência em Portugal.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Encerramos assim o debate sobre o ponto 3 da nossa ordem de trabalhos. Passamos ao ponto 4 e para apresentar o projeto de lei número 68/15 do Chega, que altera a lei de financiamento dos partidos políticos e das campanhas eleitorais, tem a palavra o Sr. Deputado Pedro Pinto. Faça favor.
Senhor Presidente, senhoras e senhores deputados. O projeto de lei que o Chega apresenta hoje a esta Casa é da mais elementar justiça. A alteração que propomos ao financiamento dos partidos políticos e das campanhas eleitorais visa que os partidos se aproximem mais do português comum. Não podemos exigir que o povo pague fortunas, por exemplo, em IMI, e que os partidos políticos estejam isentos. Como explicar aos portugueses que ainda no passado mês de maio tiveram de pagar o seu IMI, com grande sacrifício, com grande esforço, sem sequer terem direito a adiamento ou prazo de redução do imposto e que os partidos políticos não têm de pagar? Como explicar aos portugueses? Por vezes têm cada vez mais dificuldades a meter comida na mesa ou combustível no carro, que têm a maior carga fiscal de sempre, com impostos e mais impostos, mas que os partidos políticos estejam com a lei do lado deles e estejam isentos na maioria dos impostos. O Chega sempre considerou o IMI o imposto mais estúpido que existe, onde depois de, com dificuldades, de conseguir ter uma habitação própria, tem de se pagar por ela eternamente, ou pela localização, ou pela vista, e qualquer dia, até pelas vezes que se sai e entra em casa. Não se entende o IMI. Mas se por enquanto é obrigatório para o português comum e para as empresas que geram riqueza para o país, muito menos se entende que os partidos não tenham de o pagar. Em janeiro de 2019, os partidos apresentaram à entidade das contas e financiamentos políticos um valor total de 50 milhões de euros de imóveis isentos de IMI. 50 milhões de euros. Em 2012, esse valor era de 20 milhões de euros. Pelo que estamos a falar, mais do que uma duplicação do valor dos imóveis. No momento em que a receita fiscal é absolutamente recorde em Portugal. Da mesma forma que a carga fiscal também é recorde, parece-nos de elementar justiça acabar com esta isenção para que os partidos possam partilhar o fardo fiscal com os cidadãos. Mas, Sr. Presidente, senhoras e senhores deputados, reparem no PCP, arautos da moral e dos bons costumes, defensores dos pobres e dos protegidos, que dizem vir para aqui propor um corte radical nas subvenções dos partidos, mas que no projeto de lei que aqui apresentam nem uma palavra sobre o IMI. Aceitamos que a democracia tem custos e que a dependência de financiamentos privados tem de ser evitada. Por isso, mantemos as subvenções aos partidos políticos, os limites ao financiamento por doadores individuais e a exclusão de financiadores empresariais. Mas, especialmente em momentos de dificuldades de tantos portugueses, que sofreram na pele os custos de uma pandemia e de vidas devastadas pelo endividamento, temos de dizer sem reservas que a democracia não precisa de tantos custos. E dizemos mais, qualquer partido que se proponha vir a gerir a coisa pública, ou seja, o dinheiro dos outros portugueses, deveria dar o exemplo de contenção e já agora de imaginação, de conseguir fazer mais com menos, de depender mais do empenho e do esforço dos seus apoiantes individuais e menos do Estado. Será aceitável os partidos gastarem 9 milhões de euros em campanha eleitoral, quando se paga 267 euros a um bombeiro ferido e incapacitado para a vida nos incêndios de Pedrógão? 267 euros. Nunca podemos nem devemos esquecer, particularmente no dia de hoje, faz hoje 5 anos que 66 pessoas perderam a vida, 250 ficaram feridas e alguns com incapacidade para o resto da vida nos trágicos incêndios na zona centro do país. Será aceitável os partidos continuarem a ter tantos privilégios políticos quando o idoso que trabalhou a vida toda recebe uma pensão de miséria para ser gasta na farmácia em medicamentos? O atual quadro jurídico privilegia o financiamento público. Isto devido à necessidade de assegurar a intervenção pública e democrática dos partidos e atenuar diferenças entre grandes e pequenos partidos. Mas há uma diferença substancial entre ser assegurado aos partidos um valor residual para que possam manter a sua atividade e uma campanha digna e muitos dos excessos que se veem nos dias de hoje. De facto, os partidos políticos não devem ter mais benefícios do que os contribuintes, que são, no fundo, quem os financia. Vamos ver se os partidos do sistema se vão continuar a proteger. E, portanto, será o sistema a proteger o sistema. Ou se terão, finalmente, a coragem de fazer sacrifícios, tal como os portugueses também os fazem nas suas casas. Pela nossa parte, nós estamos aqui. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Para apresentar o projeto de lei número 42/15 do PSD, tem a palavra o Sr. Deputado Hugo Carneiro. Faça favor.
Senhor Presidente, senhores deputados, o financiamento dos partidos políticos e das campanhas eleitorais constitui um elemento estrutural do funcionamento da nossa democracia, já que estes são um seu instrumento. Os partidos são pessoas coletivas de natureza associativa que têm uma utilidade pública, o serviço à República, assente no princípio da proporcionalidade. Só partidos fortes, cumpridores com os seus fornecedores e trabalhadores e sujeitos ao escrutínio público podem ajudar a credibilizar o sistema partidário num contexto em que tantos usam o populismo e a demagogia para diminuírem esse mesmo sistema. E esses alguns afirmam que este sistema é mau e, em vez de apresentarem propostas com substância para o melhorarem, usam do pior que existe na política, descredibilizar todo o sistema, pensando que com isso irão lograr sobressair como melhores do que os outros. Basta ver a densidade de alguns projetos de lei para facilmente concluirmos o que na verdade pretendem. E pasmem-se, estão de acordo os extremos desta Câmara que por vezes propõem a mesma coisa. O PSD não alinha nesta estratégia sem conteúdo. O PSD apresenta-se neste Parlamento com um projeto de lei que visa, na verdade, resolver muitos problemas práticos do dia-a-dia que provavelmente muitos nem sequer conhecem ou algum dia enfrentaram. Credibilizar a política passa por credibilizar o modo como o escrutínio, a responsabilização e o funcionamento dos partidos políticos se desenvolve e, por isso, propomos em primeiro que os partidos só tenham de pagar despesas que efetivamente realizaram. Os partidos não podem ser condenados em tribunal com base no princípio da desconfiança ou porque alguém sem autorização realizou despesa em benefício sabe-se lá de quem. Mais, estabelecem-se regras para a subvenção de campanha eleitoral em campanhas eleitorais autárquicas intercalares ou para a segunda volta das eleições presidenciais. Terminamos definitivamente também com a possibilidade de os independentes em eleições autárquicas poderem ter lucro de campanha. Que fique claro, a lei atual permite, como já aconteceu, que um grupo de cidadãos eleitores enriqueça à conta do Estado, não prestando contas desse dinheiro a nenhuma entidade. Deixem-me a este propósito fazer um à parte. É curioso vermos que tantos partidos populistas pretendem acabar ou reduzir subvenções ou benefícios fiscais dos partidos, mas